בעזרת השם, דף סמך חץ, תתדש בבקם, עולה פרסור, שלום עליכם, בינבינדוס, אונו ודף. סתם בוזף סמך, זיין עמוד בית, נקים תניע ג'יבר, שונוס דויס פונצ'ינוס. אין הגונה ואחר הגנב משלם תשלום מכפל. וכרסטו לדרום ככל בעל הדרום, ועל המשנה, ג'יגמוס שימון חובו הקרטרה, ג'ירעובן. לוי חובו הסמס מהקרטרה, גורד עם שימון. כי לוי נותן כי פגע הוא דוברו. A Torá diz que o ladrão que furta tem que pagar o dobro, mas quando? Quando ele rouba do dono. Nesse caso, Levi roubou do ladrão. Roubou de Shimon, que roubou de Reuven, Levi não tem que pagar o dobro. Vamos entender melhor essa lei na sequência. Amarav disse, Ravlo Shaner Alifnei Yush. Avalecha Gachar Yush Knao Ganav Rishon. Fala, Rav, essa lei da Mishnah só se aplica num caso. Caso é que Shimon, o batedor de carteira, furtou a carteira de Reuven. Reuven não desistiu dessa carteira ainda. Não passou pelo Yush. Nesse caso, Shimon não é dono da carteira. Levi roubou de Shimon. Levi não tem que pagar o dobro. Porém, se Reuven desistiu da carteira, passou pelo Yush, Shimon é o dono da carteira agora. Shimon tem uma dívida a pagar a Reuven, mas a carteira é de Shimon. Quando Levi rouba de Shimon, Leganav Shinim Eshmetash Kromekefe Leganav Rishon. Levi roubou do dono, roubou de Shimon, o ladrão virou dono. Tem que pagar o dobro do valor da carteira a Shimon. Assim disse Rav. Rav sustenta que a desistência da vítima do roubo transfere a posse ao ladrão. Amar Rav Sheshet, Amina, Kinai Beshach Evrava Amada Hashmata. Fala Rav Sheshet, a minha opinião é que Rav disse isso quando ele estava quase dormindo. Detalhe como fala essa braita. Amada Bekiva Mipnema Amraturata Vahu Mahar. Pergunta Rabi Akiva, por que a Torá disse isso? Que quando um ladrão furta, digamos um boi, e abate o boi ou vende o boi, o ladrão tem que pagar 5 vezes o valor do boi roubado. No caso de um carneiro ou um cabrito, 4 vezes. Por quê? Pergunta Rabi Akiva, porque o ladrão, abatendo ou vendendo, ele agravou o pecado dele. No caso do abate, dá para entender. Ele roubou o boi, abateu o boi, agravou, aprofundou o pecado, paga essa multa. Agora, no caso da venda, Eimat, sobre qual caso Rabi Akiva se refere? Ilema bifneius, mika nishtaresh. Começamos a mexer em cima. Se o caso é que o ladrão roubou um boi e o dono não desistiu desse boi ainda, não passou pelo Yush, o ladrão vendeu o boi, a venda não vale nada. Esse boi não pertence ao ladrão porque o ladrão venda e o ladrão passando isso para frente não pertence ao comprador, não está agravando o pecado. Agravando o pecado, no caso da venda, seria se o ladrão roubou o boi e vendeu o boi, agora o boi pertence a esse comprador, está agravando o pecado. Não deve ser que esse caso se refere quando o ladrão ele furta o boi de Reuven. Reuven já desistiu desse boi. Aí o ladrão vende esse boi para algum sujeito. Esse sujeito se torna dono do boi. E o ladrão tem que pagar 5 vezes o valor. Vem sal kadata riush kani, amai mechlen tashkome arba bechamisha. Shelou tover, shelou mocher. Fala Rav Sheshet, se Rav tem razão. Que através do riush de Reuven, Reuven desistiu. Shimon, o ladrão se tornou dono do boi. Ele tem direito de abater o boi. Direito de vender o boi. A única obrigação dele é pagar para Reuven o pagamento que ele deve, o dobro do valor do boi. Ele não vai ter que pagar 5 vezes o valor do boi por ter vendido, vender um boi que pertence a ele. Então, se vê dessa braita, de Rabi Akiva, fala Rav Sheshet, contra Rav. Se vê dessa braita que quando Reuven desiste do boi, o boi não pertence a Shimon. Shimon vendeu, tem que pagar a multa. Nesse caso, temos o Yeush, temos a desistência de Reuven. E também temos outra coisa, temos Shinui Reshut. Shimon, o ladrão, vendendo o boi a Avraham, digamos, aconteceu aqui uma transferência de domínios, Shinui Reshut, a mudança do domínio do ladrão para o domínio de Avraham, o comprador. Avraham se tornou dono. E quando Shimon vendeu, não era o boi dele, então ele tem que pagar a multa. Amri responde, agora não tem uma prova do que falou Rabi Akiva contra Rav, que dá marava. Rav explicou que Rabi Akiva disse diferente. Quando Rabbi Akiva falou Nishtaresh Bechet, Rabbi Akiva quis dizer Shana Bechet. Ou seja, mesmo que Reuven não desistiu do seu boi, não passou pelo Yush, o boi não pertence a Shimon, e mesmo que Shimon venda, não vai valer, mesmo assim Shimon tem que pagar a multa. Assim disse Rava. Por quê? Shana Bechet. Porque o ladrão, ele insistiu no pecado, ele repetiu o pecado, ele roubou um boi, a obrigação dele é devolver o boi. Não só que ele não devolveu, nem passou o boi para frente, ele insistiu no pecado, mesmo que a venda não vale, mas a repetição do pecado aconteceu, paga a multa. Então não tem uma prova que Rabbi Akiva se refere a depois do Yush, uma prova contra Rava, não tem uma prova nem a favor de Rava, nem contra Rava. Tashma, uma outra tentativa de prova, Utvachó ou Mecharó. A Torá diz, o ladrão furtou um animal, um boi, um carneiro ou um cabrito, abateu o animal ou vendeu o animal, tem que pagar a multa 4 ou 5 vezes o valor. Matvihá shená chozeret, afmehirá shená chozeret. Fala a Braita, a Torá veio associar também a lei da venda com os parâmetros da lei do abate. Assim como o abate é irreversível e o ladrão tem que pagar a multa 4 ou 5 vezes, também a venda, para obrigar o ladrão a pagar a multa, tem que ser também uma venda definitiva. Eimat. Sobre qual caso isso se refere? Ilema lifnei ush amayana chozeret. Se o ladrão vai ter que pagar a multa por ter vendido o boi, num caso que o dono não desistiu ainda, não uma venda definitiva, Shimon roubou o boi de Reuven, o boi pertence a Reuven ainda, Shimon vendendo o boi a Avraham, o boi não pertence a Avraham, não uma venda definitiva, então não pode ser que nesse caso que a Bíblia se refere, que o ladrão vai ter que pagar 5 bois. Ilema lifnei ush. Deve ser que Reuven já desistiu do boi e Shimon vendeu o boi a Avraham. A venda vale, Shimon paga a multa, é uma venda definitiva. Depois que Reuven desistiu do boi, o boi pertence a Shimon, o ladrão. O ladrão se tornou dono. Quando ele vendeu, vendeu o boi que pertence a ele. Não tem que pagar a multa. Então, se tem uma prova dessa breta contra Rav, a breta diz que tem que pagar a multa. Fala, não tem nenhuma prova, porque Rav Nachman explicou essa breta como a opinião dele, que já veio na sequência, que a breta quis dizer uma vida definitiva, não é uma vida que vale. O que a breta quis dizer, o ladrão, ele roubou o boi. O dono não desistiu ainda. E o ladrão vendeu o boi, a venda não vale. Se o ladrão tentou vender de forma definitiva, para sempre, aí o ladrão paga a multa, mas se o ladrão ele fez uma venda temporária e diz que vai vender por 30 dias, isso é um aluguel. E o ladrão não paga a multa. Independente se a venda vale ou não, o que o ladrão quis fazer? Ele quis fazer uma venda definitiva, então ele paga a multa. Assim diz Rav Nachman, não, ele quis fazer uma venda temporária, não tem que pagar a multa. Então, outra vez, não tem prova dessa braita, nem a favor de Rav, nem contra Rav. Meitim, uma outra prova. Ganav, Uba, Acher, Ugnavo. Vamos ver três leis nessa braita. A primeira lei é o seguinte. Shimon, ele furtou a carteira de Reuven. E veio Levi e furtou de Shimon essa carteira. Então, Arishon Meshnet Ashtume Kefel. Shimon furtou a carteira de Reuven, furtou do dono. Paga o dobro. Vashini no Meshalem Ela Keren Bilvad. Levi furtou a carteira de Reuven, mas furtou do ladrão, furtou de Shimon, não furtou do dono, não paga o dobro, paga só o valor da carteira para Shimon. Levi, furtando de Shimon essa carteira, causou um dano na categoria de Garmi. É um dano indireto grave, porque Shimon poderia ter devolvido essa carteira a Reuven e se isentado de tudo. Levi, furtando de Shimon essa carteira, está causando um dano a Shimon, paga o valor da carteira a Shimon. Mesmo que Shimon não é dono, ele merece esse pagamento. Essa é a primeira lei da Braita. Ganavu Mahar Ubaher Ugnavu. Shimon furtou o boi de Reuven e vendeu o boi a Avraham. Veio Levi e furtou esse boi de Avraham. Qual é a lei? Arishon Meshlem Tashlumei Arba Bechamisha. Shimon furtou o boi e vendeu, paga 5 bois. Vashini Meshlem Tashlumei Kefel. Levi furtou de Avraham o boi, paga o dobro para Avraham. E agora vai explicar na frente os casos. Ganavu betavar ubacher ugnavu. Terceira lei da Braita. Shimon, ele furtou o boi de Reuven e abateu o boi. o Baher Ugnavon, veio Levi e furtou a carne desse boi, furtou de Shimon. Shimon furtou o boi, abateu o boi, paga cinco bois. E Levi não tem que pagar o dobro do valor da carne que ele furtou. Ela quer bilvá, tem que pagar o valor da carne, o valor bruto, quer, mas não paga o dobro. Nem está claro essa breta, não vou explicar. Tanemia metziava. De qualquer forma, a lei intermediária, a segunda lei, diz o seguinte: ganava o mahar, o baher o gnavu. Shimon furtou o boi de Reuven, vendeu o boi a Avraham. E veio Levi e furtou esse boi de Avraham. Alexandre Shimon tashlum arba bechamisham. Shimon furtou e vendeu o boi, paga cinco bois. Mas Shimon tashlum arba kefer. Levi paga a Avraham o dobro do valor do boi. Eimato, de qual caso se refere? E leima lifneius. Se o caso é que Reuven, o dono do boi, não desistiu do boi, não passou pelo Yush, Sheni amai meshelem tashlum kefer. Shinu reshut belo Yush, mika lemandamar dekane. Se o caso é que Shimon furtou o boi de Reuven, e o boi continua pertencendo a Reuven, Reuven não desistiu do boi, Shimon vendeu o boi para Avraham, essa venda é irrelevante. A transferência de domínio, Shinu reshut, não torna o boi de Avraham, porque Reuven não desistiu do boi ainda. Então a pergunta é: por que quando Levi furta esse boi de Avraham, Levi tem que pagar o dobro? Não furtou do dono, não furtou de Reuven, furtou de Avraham. Temos que dizer que o caso da Braita é que Reuven desistiu do boi, e por isso teve a desistência do dono, Reuven, o Yeush, teve também Shinu Yeshu, transferência de domínio para o domínio de Avraham, o comprador. Avraham se tornou dono. Vem Levi, furta de Avraham, paga o dobro. Bisa kadata riush kone, amai meshentas tome arba vechamisha, dideu bezavim. Pergunta, mas se irá sem razão, quando Reuven desiste do boi, o boi pertence a Shimon. Shimon tem direito de vender esse boi, porque ele tem que pagar cinco bois. A Breda diz que sim, o Shimon tem que pagar cinco bois a Reuven, mesmo depois que Reuven já desistiu do boi. Uma prova contra Rav. Vem tu outra prova, dektanereisha, olha o primeiro caso. Ganavu baher o gnavô. Shimon furtou a carteira de Reuven. Veio Levi e furtou a carteira que Shimon roubou de Reuven. Deixou me excelente a Shlume Kefer. Shimon paga a Reuven o dobro do valor da carteira. Ele furtou do dono. E Levi só paga o valor da carteira a Shimon. Não paga o dobro porque não furtou do dono. De qualquer forma, a gente explicou que essa breta se refere que Reuven desistiu do que foi roubado. Pensa que a data riuskone, sheni amai e não mexerem ela querer. Se irá tem razão, quando Reuven desiste da carteira, Shimon, o primeiro ladrão, se tornou dono da carteira. Levi roubou de Shimon, roubou do dono, tem que pagar o dobro. E a Breta diz que só paga o valor da carteira, só paga o valor bruto. E lá Shlomina Yushlokane, se vê dessa Breta, contra Rav, a desistência de Reuven não torna Shimon o dono. E Caixa de Rav, uma pergunta contra Rav. Amarava Betisbera, fala Rava, você quer explicar assim a Braita? Hamitarat está aí? Essa Braita faz sentido dessa forma? Não faz sentido, porque ela tem que estar nesse. Olha só o terceiro caso. Ganav, Vetavar, Ubaher Ugnavon. Shimon furtou o boi de Reuven. Shimon abateu o boi. Veio Levi e furtou essa carne. Deixou meus lentes tu me arbabe chamisha. Shimon paga a Reuven por ter furtado e abatido, paga cinco bois. E Levi paga a Shimon só o valor bruto da carne, não paga o dobro. O Mika demanda a Shinui Maselo Kane. Quem é que sustenta, fala Gmará, que uma transformação física, Shinui Masé, não dá posse ao ladrão? Vimos ontem, o ladrão furtou madeira, fabricou utensílios, algo novo, uma transformação física. O ladrão é dono dos utensílios. Não tem que devolver os utensílios, tem que devolver dinheiro. Que também teve uma transformação física. Era um boi que foi furtado, agora é carne, depois do abate. Bem diferente. Então, fala Rava, obviamente Shimon é dono dessa carne, e quando Levi furta essa carne, furtou do dono, tem que pagar o dobro. E a Breta não diz assim? Fala que Levi tem que pagar só o valor da carne? Então, Rava vai reexplicar essa Breta. Ela leu lá, Kula Lifneius. Veipur, Seifa le Metziata, Metziata le Seifa, fala Rava, podemos dizer que essa brecha inteira se refere antes da desistência de Reuven. Não teve Ius, não há prova contra Rav. Temos que inverter a lei do segundo caso com a lei do terceiro caso. Ou seja, vem Macher, assim vamos explicar, fala Rava. Ganavo Machar, o Bacher o Gnavo. Shimon furtou o boi de Reuven, vendeu o boi a Avram, veio Levi e furtou esse boi de Avram. Shimon furtou e vendeu, paga 5 bois. Levi furtou de Avram, o boi não era de Avram, porque Reuven não tinha desistido do boi, então só tem Shinui Reshut, uma transferência de domínio, do domínio do ladrão, para o domínio de Avram. Avram não é dono. Levi furtou de Avram, não tem que pagar o dobro, paga só o valor do boi. Para ele causou um dano indireto, causou um dano na categoria de Garmi, tem que pagar o valor, porque Avram poderia ter devolvido o boi ao ladrão, recebido o dinheiro de volta, agora Levi furtou esse boi, então Levi não roubou do dono, não tem que pagar o dobro, mas tem que pagar o valor do boi a Avram. Esse é o segundo caso da Braita. O terceiro caso, Ganavu Etavar, o Bacher o Gnavu. Shimon furtou o boi e abateu o boi. Arishon mexerem tashkum erba bechamisha, vashini mexerem tashkum ekefe. Então Levi furtou essa carne de Shimon. Então Shimon, por ter furtado e abatido, tem que pagar 5 bois. E Levi, por ter furtado a carne, depois que aconteceu uma transformação física entre o boi para a carne, é uma diferença bem grande. Shimon é dono dessa carne. Levi furtou a carne de Shimon, paga o dobro. Bekai e Benchino e Massé, porque Shimon se tornou dono da carne através dessa transformação física de boi para carne. Então, a Braita pode ser muito bem explicada, falarava antes do Yeush, sem a desistência do dono, e não há prova contra Rav. Rafapa Marleu Lam Lotefur. Fala Rafapa, essa pergunta de Rava não é motivo suficiente para inverter as leis, o segundo caso e o terceiro caso. Por quê? Seifa Betchamai, Damre Shinui, Imkomomet. Podemos dizer que o terceiro caso da Braita vai com a opinião de Betchamai. Betchamai é aquele que sustenta que a transformação física do objeto roubado não dá posse ao ladrão. Então, como me chamou, o ladrão furtou um boi e abateu, agora é carne. Essa carne pertence ao dono original, Reuven. Por isso, quando Levi rouba essa carne, não tem que pagar o dobro ao ladrão. Então, podemos ficar assim, fala Draf Papa, a sequência da Braita. Então, voltamos a estaca zero. Yahi Kasha Reisha Metziat El Draf. Volta às perguntas iniciais da Agmará. Provas contra Rav. Se a Braita se trata realmente depois do Yush, depois da existência de Reuven, conforme Rav, Shimon seria o dono. Então, por que quando ele vende a Avram, ele tem que pagar 5 bois? Vendeu o que pertence a ele? Amarasvid leolam kula lifnei Yush. Farasvid, podemos explicar que a Braita inteira se refere antes do Yush. Reuven não desistiu do seu boi. Então, a prova da Gemara para dizer que a Braita se refere depois da desistência do dono, depois do Yush, era do segundo caso. Revisando. Shimon furtou o boi de Reuven e vendeu o boi a Avram. Depois Levi furtou esse boi de Avram. Levi paga a Avram o dobro. Então, a Gemara concluiu que se revela que Avram ele se tornou o dono desse boi, por isso ele recebeu o dobro de Levi. Como é que ele se tornou o dono? Porque Reuven desistiu do boi, passou pelo Yeush. Shimon vendeu o boi a Avram, tem Yeush e também transferência de domínio, Shimon Reshut, Avram é o dono, por isso ele recebeu o dobro de Levi. Fala Asvi, podemos explicar esse caso de forma diferente. O caso seria que Shimon furtou o boi de Reuven, Reuven não desistiu do boi ainda. O boi pertence a ele. Shimon vende o boi a Avram. Shimon se obriga a pagar 5 bois. Depois que Avram comprou o boi, não é dono ainda, fez o ato da compra, Reuven desiste desse boi. Nesse momento, Avram se torna dono do boi por causa da existência de Reuven, o Yush. E Levi furta esse boi de Avram, furtou do dono, paga o dobro. Davali Yush, não tem uma mishum de baile Yush, mishum de Yushut. Ela filho bem Yush lechudei na mecane, Gabi Ganav. Esclarece a Gmará, podemos explicar que a Braita vai com o Rav. No momento que Reuven desiste do boi, o ladrão se torna o dono, ou Avram, que está com o domínio do boi, se torna o dono. O motivo que a Beth escolheu esse caso, ela deu uma escarra de mexame, tarvai, o ganav, rishon, o ganav, shuni, elabear. O que a Beth queria com esse caso é demonstrar uma situação que os dois ladrões têm que pagar a multa. Shimon vendeu o boi depois de ter furtado, paga 5 bois. Levi também tem que pagar o dobro do valor desse boi, porque furtou de Abraão. Mas fala com Marab, podemos ficar que essa Beth vai com uma opinião de Rav. Ele vem desistindo do boi. Quem está com o domínio, se é o ladrão se torna dono, se é Abraão, o comprador, ele se torna o dono. Não tem prova nem a favor de Rav, nem contra Rav. Continua, Itmar foi ensinado. A morrer lifneius. Fala, qual seria a lei se Shimon furtou o boi de Reuven? Reuven não desistiu do boi. Shimon vendeu o boi a um comprador. A venda não vale. Será que Shimon tem que pagar a multa? Rav Nachman Amar Chayav. Rav Nachman diz que sim, tem que pagar a multa. Rav Shesh Amar Patur, Rav Shesh diz que não tem que pagar a multa. Rav Nachman Amar Chayav, Umcharu Amar Rachmana, Ve'azavi. Loshna Lifneius, Loshna Acharius. Todos concordam que essa venda não vale. Reuven não desistiu do boi. Mesmo assim, fala Rav Nachman, mesmo que a venda é inválida, na prática, o ladrão furtou e fez o ato da venda. Mesmo que antes do Ius, depois do Ius, não fez diferença. Tem que pagar a multa. Rav Shesh Tamar Patur Chiyuv Le'achar Yushum. Da'anu Ma'asav. Aval Lifnei Ius, Lo'anu Ma'asav, Lo Michayev. Porém, Rav Shesh discute, Rav Shesh sustenta que somente se a venda vale, se Reuven desistiu do boi, e aí Shimon vendeu o boi para um comprador, o comprador se tornou dono. Tem Ius e tem também transferência de domínio. Shinui Reshut se tornou dono. Aí a venda valeu. Shimon tem que pagar a multa. No caso do boi, 5 bois. No caso do carneiro, o cabrito, 4. Dume de Tvihaba e Nandano Maasaf. E a fonte de Rav Sheshet é porque a Torá associa a situação do abate à situação da venda. Assim como quando o ladrão ele abate o boi que ele roubou, o abate valeu, a shkita foi válida, a carne é kasher. E aí ele tem que pagar a multa. No caso da venda tem que ser a mesma coisa, tem que ser uma venda válida para obrigar o ladrão a pagar a multa. Amar Rav Sheshet minamina la detalha, faz a gente a prova dessa braita. Amar Rav Akiva mipneima amraturata vachum achar meshleim dal vei, e peixe nishtarej bechet. Fala Rav Akiva como a gente viu antes, por que o ladrão furta um boi, um carneiro, um cabrito, vende ou abate, tem que pagar 4 ou 5 vezes, porque ele agravou o pecado dele. Eima, no caso da venda, como se trata? Eima, Lifneius, se a vítima do roubo não desistiu, Mika Nishtaresh, o ladrão vendeu o boi, a venda não vale, porque o dono não desistiu do boi ainda, o boi pertence a ele, não agravou o pecado. Então deve ser que o caso é que a vítima do roubo desistiu do boi, o ladrão vendeu, a venda vale, aí ele tem que pagar a multa. Aí ele agravou o pecado, até ele ter vendido, o boi pertencia ao dono original, agora pertence ao comprador. Então uma prova fala na Bichecha de Rabi Akiva, que somente no caso que a venda vale, que ele agravou o pecado dele, tirou o boi da posse do dono original, aí ele tem que pagar a multa, se o dono não desistiu do boi, antes do Yeush, não tem que pagar. Amarava me peixe chanar berret. Não, fala que não tem uma prova do que falou Rabi Akiva contra Rav Nachman, porque Rava explicou o que Rabi Akiva disse. Não que ele agravou o pecado, que ele insistiu, ele repetiu o pecado dele. Então, se é assim, mesmo que o dono original não desistiu do boi, o ladrão deveria ter devolvido o boi. Ele insistiu no pecado em passar esse boi para frente, para um comprador. A venda não vale, mas ele insistiu no pecado, ele tem que pagar a multa. Não tem prova contra Rav Nachman disso. Tashma, uma outra tentativa de prova. Utvachou um charo, matvichá shenachuzet, avmichirá shenachuzet. Fala para ele que a Torá diz que o ladrão abateu ou vendeu. A Torá veio associar, tem um requeixo, uma associação dos dois casos. E os parâmetros são iguais. Então, assim como no abate, o abate é irreversível. E o ladrão tem que pagar a multa. No caso da venda também tem que ser assim. Tem que ser uma venda irreversível, para que o ladrão esteja obrigado a pagar a multa. Eima, sobre qual caso se refere? Ileima lifneius, amaina rosé. Se o caso é que a vítima do roubo não desistiu do seu boi, e o ladrão vendeu, a venda não vale. O boi pertence ao dono ainda. Não é uma venda irreversível. A venda nem aconteceu. Ele olha a Harius. Deve ser que o caso que o ladrão tem que pagar a multa no caso da venda é que o dono desistiu, e aí a venda vale. Então a prova, como Rav Sheshet, contra Rav Nachman. Rav Nachman diz que mesmo que a venda não vale, o ladrão tem que pagar a multa, e a Braita aparentemente diz que somente se a venda é definitiva, aí o ladrão tem que pagar a multa, quando a venda funciona, depois do Yehush. Aí fala Rav Nachman na sua explicação, quando a Braita diz que o ladrão vendeu a venda definitiva, não significa que a venda valeu, é o que ele tentou fazer, foi uma venda definitiva. Então mesmo que a vítima não desistiu do boi, o ladrão tentou vender de forma definitiva, tem que pagar a multa. Porém, se ele fala que vai vender só por 30 dias, não tem que pagar a multa, porque isso é um mero aluguel, não uma venda, uma venda temporária. Fala também, Rabi Elazar concorda com Rav Sheshet, que somente se a venda vale, o ladrão paga a multa, depois do Yush do dono. Como se vê isso? Como fala Rabi Elazar, viramos a página. Tedá. Shestam gneva Yush ba'alimu. Fala Rabi Elazar que, por padrão, a pessoa que ele é furtado, e não sabe quem foi o ladrão, ele desiste de conseguir isso de volta. Como você sabe isso? Shere amra Torah, tabachu machar, meshelem tashlumei arba v'chamisha. Lidimalo, eyaich. A Torá diz que o ladrão furtou o boi, vendeu o boi, paga 5 bois. Fala, Bilazar, por que tem que pagar 5 bois? Talvez a vítima do roubo não desistiu do boi. Talvez a venda não valeu. Tem Shinu e Reshu, tem transferência de domínio, mas não tem o Yehush, a desistência. Por que o ladrão tem que pagar sempre 5 vezes? No caso do Canário, capítulo 4. E lá vem o Shum de Abril, nós estamos nevai Yush Be'alimi. Fala, Bilazar, então você vê do Passuco que quando a pessoa é furtada, por padrão já desiste de conseguir isso de volta. Desistiu, tem o Yush. Quando o ladrão vende, a venda vale. Por isso ele tem que pagar a multa. Então o que se vê daqui, claramente como Rav Sheshet, conforme Rav Nachman, mesmo que a venda não vale, o ladrão paga a multa. Rabi Elazar vai como Rav Sheshet. Vedir mafogav deloi. A gente pergunta, mas de onde Rabi Elazar sabe realmente que somente se a venda vale, o ladrão paga a multa? Talvez mesmo que o dono não fez Yehush, não desistiu, a venda não vale, mas paga a multa, tentou vender. Fala Lo Salgadata. A Beza não sustenta assim. Por quê? Dume de Tvicha. Mat Tvicha de Anomassav, Tvicha de Anomassav. Mesma fonte que a Gomera usou antes para explicar a opinião de Rav Sheshet. A Torá associa a situação do que o ladrão abateu o animal que ele roubou com a situação que o ladrão vendeu o animal que ele roubou. A Torá fez um equeixo, uma associação. Assim como o abate funciona, uma shkita válida torna a carne kashé, e o ladrão paga 4 ou 5 vezes. Também no caso da venda, de uma venda que funciona, para que o ladrão seja obrigado a pagar a multa. Se a vítima do roubo não desistiu do seu animal, a venda não vale, o ladrão não tem que pagar 4 ou 5 vezes. Pergunta na Vedilma de Shamine de Yash. Qual é a base para o que falou Rabi Elazar? Por padrão, as pessoas que são furtadas desistem de conseguir isso de volta. Por isso, o ladrão que furta e vende o animal, a venda valeu e tem que pagar a multa. Talvez que a Torá veio dizer é que quando o ladrão furtou o animal, e a gente sabe que esse dono do animal desistiu do animal, o ladrão vendeu, pagar os 4 ou 5 vezes, mas por padrão, talvez não. Talvez por padrão, as pessoas que estão furtadas têm esperança de conseguir ainda de volta o que ele perdeu. Qual é a prova da opinião de Rabi Elazar? Amri lo sakadata. Falam aqui não. Rabi Elazar não sustenta assim. Dume de tvicha. Mat tvicha lealtar. Av mechira lealtar. Porque tu associa a situação do abate com a situação da venda. Assim como no caso do abate. O ladrão acabou de furtar, imediatamente abateu o animal. Tem que pagar 4 ou 5 vezes. No caso da venda é a mesma coisa. O ladrão acabou de furtar, imediatamente vendeu, também tem que pagar 5 bois, no caso do Canário Cabrito, 4. Por quê? Conforme a Rabi Elazar, somente se a venda vale, ele tem que pagar a multa. Fala a Rabi Elazar concluindo que, por padrão, no momento que a pessoa é furtada, ele já passa pelo Yehush, desiste, e a venda, na sequência, vale. A Madre Rabi Elkanan Gneva Benefesh Torriach Shen Yehush Balim Vechayav. Fala a Rabi Elkanan uma prova muito interessante. No caso do sequestro, Lo Aleinu, um sequestrador sequestra uma pessoa e vende essa pessoa como escravo, o sequestrador tem pena de morte. Fala Rabi Elkanan, mesmo que essa venda não vale, Essa pessoa que está sendo vendida não está a favor de ser vendido como escravo, mesmo assim o sequestrador tem os castigos, tem a pena de morte. A mesma coisa no caso do ladrão. O ladrão furtou um animal. O dono não desistiu ainda. A venda que o ladrão fez não vale. Devemos obrigar o ladrão a pagar 4 ou 5 vezes? Então se vê da opinião de Rabi Yohanan, Rabi Yohanan acabou de dizer, como Rav Nachman, mesmo antes do Yeush, mesmo que a venda não vale, o ladrão tem que pagar 4 ou 5 vezes. Qual é a lei conforme Rabi Yohanan, caso o dono ele desiste, digamos, do boi? Será que o ladrão, a partir desse momento, se tornou o dono desse boi, como Rav disse, mantive no começo do Shiur? E quando o ladrão se torna dono do boi, depois da desistência do dono, quando ele tem o direito de abater o animal, ou vender o animal, não tem que pagar 4 ou 5 vezes? Rabi Yohanan Amar Hayaf. Rabi Yohanan realmente diz que o ladrão, ele está obrigado a pagar, mesmo que o dono desistiu desse animal, o ladrão próprio não é dono. Então, se ele abate ou vende, tem que pagar 4 ou 5 vezes? Rabi Yohanan aqui chamar Patur. Rabi Yohanan diz que não. Quando a vítima do roubo desiste do boi, o ladrão se torna o dono. Então ele tem direito de abater ou vender, não tem que pagar 4 ou 5 vezes. Rabi Yohanan Amar Hayav, Hiuvel Benifneiush Benahariush. Foi Rabi Yohanan, faz diferença se aconteceu o Yush ou não. O ladrão paga a multa. Shekin Shamar Patur, Hiuvel Benifneiush, Avalahariush Kanabe, Shalomu Vitovev, Shalomu Mohel. Shekin diz que não, o ladrão não tem que pagar caso a vítima do roubo desistiu, porque é do ladrão agora esse animal, ele tem direito de abater ou vender. Rabi Yohanan tem uma prova contra o Lishlakish. Ganav Ekdish, Lachakach Tavach, Meshem Tashlome Kefer, Veno Meshem Tashlome Arba Mechamisham. Um ladrão roubou de Shimon o seu boi. E o ladrão santificou o boi e depois abateu o boi. Fala a Braita, o ladrão paga só o dobro a Shimon, não tem que pagar 5 vezes o valor desse boi. Não está claro. Ei, mas a qual caso se refere? Ilei Malifneius, se Shimon não desistiu desse boi, Mikadosh, Ishki Agdichet Betokodesh, Amarachmanamá Betoshelo, Av Kolshelo. Se Shimon não desistiu do boi, o ladrão não tem como santificar o boi para o Betamigdash, não é dono do boi. A Torá diz que somente aquele que é dono de algum bem pode santificar esse bem, pode fazer o Egdesh. O ladrão não seria dono do bem, do boi no caso. E não teria como santificar. Ela precisa de Acharius. Então, com certeza, essa breta se refere que Shimon já desistiu do boi, sim. Passou pelo Yeush. Vetama, de Higdish, o deno meu shenta shumer ba bechamisha. De Higatavach, de Higdish katavach. Avalo Higdish, tavach meu shenta shumer ba bechamisha. Fala de Yohanan, que se vê daqui. Shimon desistiu desse boi. O ladrão santificou o boi. A santificação vale. Depois ele abateu o boi. Ele abateu um boi que pertence ao tesouro do Betamidash. Então, quando a pessoa faz uma coisa dessas, não tem que pagar 4 ou 5 vezes o valor do animal. Então, ela falaria, eu tenho que pagar para alguém que foi roubado. Uma pessoa, a pessoa que abate um boi do Betamidash, não tem que pagar 4 ou 5 vezes. Então, por isso, fala de Yohanan, o ladrão não tem que pagar, porque o boi foi santificado, não tem que pagar 4 ou 5 vezes. Porém, se o boi não tivesse sido santificado, o ladrão teria que pagar 4 ou 5 vezes. No caso do carneiro, 4, no caso do boi, 5. Se Lishlakish tem razão, fala Rabi Yohanan, depois que Shimon desistiu do boi, o boi pertence ao ladrão. Quando ele abateu o boi ou vendeu o boi, ele fez isso com o boi dele, não tem que pagar 4 ou 5 vezes. Fala Lishlakish, não tem uma prova dessa breta. O caso da breta pode ser que quando chega de chuva ali em Beat Ganav. A Breta diz que o boi foi santificado depois do furto, mas não diz quem é que santificou. Fala de Shekish, pode ser que o Shimon, o dono do boi, santificou. Pode ser que o caso da Breta é que Shimon não desistiu do boi, santificou o boi que está furtado, a santificação valeu, o ladrão abateu o boi do Betamigdash, não tem que pagar cinco bois. Pergunta para o Mikadosh, como a Shekish pode dizer que nesse caso o boi seria santificado? Falou Rabi Yohanan, esse mesmo caso, um ladrão furtou um boi e o dono do boi não desistiu do boi ainda. Nem o dono, nem o ladrão podem santificar esse boi. Por quê? Porque o ladrão não é dono do boi. E o dono não tem o boi no seu domínio, no seu reshut. E é necessárias duas coisas, que o boi pertence à pessoa e também esteja nos domínios dele, no recinto dele. Então, como pode ser falar isso aqui, que o boi foi furtado e o dono do boi santificou? Como é que funciona isso? Responde agora que ele está aqui, concorda com os Sunuim, pessoas cautelosas. Ele não fala a Mishnah. Sunuim manichenta maot, vombrim koronikad mizé, yemechura maotero. Sunuim são as pessoas cautelosas que tinham o seguinte costume com relação a Kerem Revai. Só para entender melhor o assunto, sabemos que as frutas de uma árvore nos três primeiros anos do plantio é orlá, é proibido comer essas frutas. No quarto ano já é permitido comer as frutas, porém é necessário fazer um relur, um resgate. Essas pessoas cautelosas tinham vinhedos, e as uvas nesse caso eram Kerem Revai no quarto ano, e esses cautelosos tinham receio que pessoas iam vir comer um pouco das uvas sem pagar o resgate. O que eles faziam? Colocavam certas moedas de lado e diziam que se acontece que alguém vem comer as frutas do vinhedo hoje, essas frutas estão resgatadas com esse dinheiro. Dessa forma, as pessoas estão comendo frutas permitidas. Então, se vê dos Tnuim como Reish Lakish, ou seja, quando essas pessoas arrancam as frutas das árvores, as frutas não estão mais no domínio do Tnuim, do dono. Mesmo assim, é possível fazer o resgate dessas frutas que são no domínio desses que arrancaram com essas moedas. Mesma coisa no caso da santificação. O boi foi roubado, o boi não está mais no domínio, no reshut, do dono. Mesmo assim, o dono pode fazer a santificação como resgate no caso do Tnuim, do Kerem Revai. Então, Reish Lakish vai começar a opinião. Pergunta: Verei Hazra Kerem Labali. A questão é, por que o ladrão tem que pagar o dobro do valor ao dono? Quando o ladrão furtou o boi e o dono, ele santificou esse boi. É como se o dono tivesse pegado o boi de volta e entregue o boi para o Beit HaMikdash. Quando vem duas testemunhas condenarem esse ladrão, o ladrão não está mais roubando nesse momento? É como se ele já tivesse devolvido, porque o dono santificou o boi. O boi não pertence mais ao dono, pertence ao Beit HaMikdash. Como se tivesse recebido e dado para o Beit HaMikdash. O ladrão não seria obrigado a pagar o dobro do valor para a vítima? E a Breda diz que sim. Responde uma que chamada Badim. O caso da Breda com a família aqui vai ser o seguinte: o ladrão furtou o boi e duas testemunhas vieram para o tribunal e condenaram esse ladrão, obrigaram ele a pagar o dobro. Depois o dono do boi santificou o boi para o Beit HaMikdash. Então, quando a santificação aconteceu, o ladrão já estava obrigado a pagar o dobro. Então, essa obrigação continua. Depois da santificação, o ladrão abateu o boi. Ele abateu um boi que pertence ao Beit HaMikdash. Não abateu o boi de Ireu, de outra pessoa, então ele não tem que pagar 5 bois. Esse é o caso da Braita. Pergunta uma Echidame, qual é exatamente o caso? Ide Amri Tzeten Lo Maire Igdish. Se o tribunal escutou as duas testemunhas e falou para o ladrão, o veredito final: vá agora, devolva o boi para Shimon. Se esse é o caso, porque a Braita diz que o boi foi santificado? Mesmo que o boi não tivesse sido santificado, depois que o tribunal deu o veredito final e o ladrão abateu o boi, ele não tem que pagar 5 bois. Por quê? Explica agora o seguinte: quando o tribunal deu o veredito final ao ladrão, vá imediatamente, devolva o boi, e o ladrão fez o oposto, ele abateu o boi ou vendeu o boi, ele é um gazlan, alguém que assaltou, que roubou publicamente, porque já foi confirmado que ele furtou o boi, não tem sombra de dúvida. E mesmo assim, ele abateu o boi, é como alguém que assaltou no meio da rua. O gazlan que assaltou não tem obrigação de pagar 5 bois se ele abate esse boi. Mesma coisa com relação a esse ganaf. Ele furtou o boi, depois se tornou um gazlan depois do veredito final. Então, mesmo que ele abata o boi, não tem que pagar 5 bois. Não pode ser que esse é o caso da Braita. Já numa situação que o tribunal não deu o veredito final ainda, não falou vai e paga imediatamente, falou: olha, no momento você está obrigado a pagar até que se prove o contrário. Então, nesse caso, o ladrão escutou isso ele abateu o boi, ele tem que pagar 5 bois. Mas então, por que que mandou Pascal Minta a carta ganava? Porque uma vez o tribunal não deu o veredito final ainda, não foi confirmado que ele é um ladrão. Está roubando secretamente ainda, abateu o boi, tem que pagar 5 bois. No caso do Canelo Cabrito, 4. Então, então, o caso da Braita é esse segundo caso. O ladrão furtou o boi, o dono não desistiu desse boi ainda, ele é dono. Vieram duas testemunhas, condenaram esse ladrão. O tribunal disse, olha, no momento, você está obrigado a pagar. Não foi um veredito final, o ladrão ainda é um ganado, está roubando secretamente. Ele abateu o animal, ele teria que pagar 5 bois. No caso da Braita, não tem que pagar, porque antes do abate, o dono já santificou o boi para o Beit HaMikdash, não tem que pagar numa situação dessas. Isso falaria para nós aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver mais sobre esse assunto de Rabi Yohanan. Será que a pessoa que é dono de um boi, o boi não está nos domínios dele, será que a pessoa pode santificar esse boi? Vamos analisar esse assunto, porque sim, porque não, provas, no próximo dia. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.